hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia.
Leitura da profecia de Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. E seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor.
Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória ao Senhor.
Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação.
Glória Caríssimos irmãos e irmãs, o ano litúrgico está chegando ao seu final e esse é o último domingo deste ano em que nós seguimos o evangelista São Marcos. Caminhamos com Jesus à luz deste evangelho, o evangelho do catecúmeno, o evangelho que faz o primeiro anúncio e que mostra Jesus como Messias de uma forma um tanto quanto velada, porque os seus contemporâneos não perceberam logo que se tratava do Filho de Deus. Mas o Evangelho de Marcos começa assim, princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. E lá no final, no capítulo 16, quando Jesus morre na cruz, o centurião se prostra e diz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Filho de Deus aparece na abertura e no final. Mas neste último domingo, deste ano B da liturgia, a liturgia escolheu como evangelho da festa de Cristo Rei, cada ano é um evangelho diferente, João. E João aparece então como uma espécie de comentário ao evangelho de Marcos. Marcos é marcado pelo chamado segredo messiânico. Né? A pergunta quem é Jesus perpassa todo o evangelho, mas a gente tem que ir descobrindo aos poucos. A gente que já é discípulo, ouvindo o evangelho, já vai percebendo. Né? Ele quer ser anúncio, né? Querigma, convite ao seguimento, mas não se diz explicitamente que Jesus é o Messias durante o Evangelho. Mas João é diferente. João diz explicitamente. Então João aparece aqui como um comentário àquilo que está velado em Marcos, neste que é o último domingo. E aqui Jesus é proclamado claramente como o rei, quer dizer, o Messias esperado. Mas é interessante que a liturgia escolheu esse momento em que Jesus está na paixão, está no interrogatório diante de Pilatos. É um pedaço do interrogatório diante de Pilatos, onde a palavra rei aparece claramente. Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? Porque essa era a acusação, e se Jesus confirma, está aí a base para ele ser condenado. Essa é a acusação, é verdadeira ou não? Tu és o rei dos judeus? É. E Jesus, primeiro, antes de responder com clareza, interpela Pilatos. É interessante a delicadeza de Jesus, sempre dando oportunidade às pessoas para que elas também se posicionem. Tu dizes isso por ti mesmo ou foram outros que disseram de mim? E Pilatos sai um pouco pela tangente. Por acaso eu sou judeu? Teu povo! Teus chefes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Né? Que fizeste de errado? Qual é o teu crime? Veja, um processo. Esse processo é o processo que existe não só naquele tempo, mas que existe ao longo da história em relação a Deus. O mundo tem um processo em relação a Deus. Porque o mundo que foi criado por Deus, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, desde o a entrada do pecado no mundo, vive um processo em relação a Deus. Né? Só que Deus não faz conosco uma queda de braço. Ele não usa o seu poder para nos esmagar. Deus não é exibicionista. Ele resolveu vir ao nosso encontro, e essa é a beleza do cristianismo, porque se as religiões são o ser humano que busca Deus, no cristianismo fica claro que é Deus que nos busca. Ele resolveu nos resgatar, não nos vencendo por uma imposição, mostrando o seu poder, mas nos cativando pelo seu amor. Então ele nos dá o seu filho. E por isso é que Jesus vai tentar ajudar Pilatos e nós que estamos ouvindo o evangelho a compreendermos o verdadeiro messianismo, a verdadeira realeza de Jesus e o rosto do nosso Deus, que é o motivo da nossa alegria. Que é o motivo de nós, hoje dia dos leigos, sermos esse povo sacerdotal, profético e servidor, com alegria, com entusiasmo, com empenho, com garra, com parresia, né? Coragem profética. Pois bem, Jesus diz, eu nasci e vim ao mundo para isso, né? Eu sou o rei. Né? Tu dizes, eu sou o rei, eu nasci, porque Pilatos torna, então tu és rei? Porque primeiro ele diz, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os meus súditos teriam pelejado para que eu não fosse entregue a ti. Né? mostrando o que acontecera no Getsêmani, quando Pedro tenta vencer os inimigos de Jesus com a espada, que Jesus recusa. Jesus não pede de nós espada, né? Nem para o combate do bem, nem para o anúncio do evangelho. Jesus não pede espada. Espada não é evangelho. Espada é instrumento velho, é instrumento do mundo. Tentarmos nos impor aos outros, sonhos de cristandade aplicados, isso é usar espada. Nós vamos com a espada ou nós vamos com unção? Né? Ontem tivemos aqui batismo, crisma, eucaristia. Estamos com unção, a unção do batizado, é diferente. Né? Meu reino não é deste mundo. O que, que Jesus quis dizer? Não é como equivocadamente alguém pode entender, como se os cristãos se desinteressassem do mundo, né? Nós pudéssemos ficar pensando só na vida eterna, temos um comportamento virtuoso no nível pessoal e aguardar a nossa morte para termos a recompensa no céu. Não, isso é reduzir enormemente o cristianismo. Não, o cristão é um apaixonado pelo mundo. Ele quer transformar o mundo. Ele quer que o domínio, o reino de Deus aconteça no mundo, aconteça na história, aconteça na vida de cada um de nós, de nossas famílias, de nossas comunidades, de nossas sociedades. Nós nos empenhamos pelo mundo. Isso o Concílio Vaticano II deixou claríssimo, né? Por exemplo, na Gaudium et Spes. As alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens, das mulheres de hoje, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas, as angústias dos discípulos de Jesus Cristo. Então, nós temos que passar pelo mundo, pela história, pelo resgate desse mundo. Embora nós não confundamos o reino de Deus com as suas realizações históricas, né? Porque ele ultrapassa as nossas conquistas históricas. O que Jesus tentou dizer para Pilatos e diz para nós é que existe um outro plano, né? O meu reino não é deste mundo, né? Então tu és rei. Sim, eu sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Vejam bem, olha que felicidade. Nós estamos aqui porque nós escutamos a voz do Senhor. Por graça. Vejam a nossa responsabilidade. Nós fomos cativados, nós fomos atraídos. Então também nós temos que ser testemunhadores da verdade. Que verdade é essa? Não é uma verdade científica. Não é uma verdade filosófica, é uma verdade que é uma pessoa. Qual é a verdade que Jesus trouxe a esse mundo? Ele nos revelou o rosto de Deus. A verdade é que Deus é amor. A verdade é que Deus é por nós. A verdade é que Deus se humaniza e se entrega a nós para que nós possamos ser divinizados, possamos ser filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa dignidade. Então a realeza de Jesus é uma realeza que acontece não por imposição, mas justamente diante do mal que existe no mundo e que se abate sobre Jesus. Fica claro nesse processo da sua paixão. Ele responde com amor, com perdão. Ele responde com a verdade deste amor que não se impõe, mas que interpela, que se propõe, que nos impele, que nos convida a descortinar esse outro horizonte da verdade. Né? Verdade que é pessoa, é que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele no Evangelho de João, também no capítulo 14, não é? Versículo 6. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é esta verdade que nós acolhemos. O reino de Deus acontece quando nós compreendemos isso e optamos também por esse caminho. Não o caminho da força, da violência, da imposição, da vitória como aquilo que o mundo apresenta como vitória. O que, que o mundo apresenta como vitória? Vitorioso é aquele que tem poder e que se impõe sobre os mais fracos. Esse é o rei, esse é o líder no mundo. Para Jesus é diferente. Eu estou entre vós como aquele que serve. Né? Então, quando nós descobrimos que esse foi o caminho de Jesus e que esse é o caminho do discípulo de Jesus, então ele começa a reinar na nossa vida. Porque aí nós abandonamos, nós nos libertamos dessa ambição de termos poder, de comandar, de termos riqueza, de fazer do prazer o objetivo da nossa vida. Nós nos tornamos livres para amar, para servir, aí o reino acontece.
Quando isso, alguém é alcançado por isso, o reino começa a acontecer nessa pessoa, nessa família, nessa comunidade, nessa sociedade. Esse é o reino do Cristo. Né? Tu és rei. Sim, rei. Aqui está o nosso rei. Crucificado e com esse pano vermelho, lembrando o seu sangue derramado por nós. Significa alguém que doa a sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje dia do leigo, dos cristãos leigos e leigas. Cristão leigo e leiga não é aquele que não sabe. Cristão leigo e leiga é aquele que é participante do povo sacerdotal, profético e servidor. É aquele que está neste mundo, que descobriu essa verdade que é Jesus e que doa a sua vida para transformar o mundo para que ele seja de Deus e seja, portanto, também do ser humano. Né? Porque ser de Deus e ser do ser humano não é uma contradição. Quanto mais nós deixamos que Deus entre na nossa vida, que a sua graça nos modele, oriente, mais nós nos realizamos como seres humanos. Quem segue Jesus Cristo, o homem perfeito, acabado, cresce em humanidade. Não nega a sua humanidade, cresce em humanidade. Nós lemos isso também na Gaudete Spes, número 41 e número 45. Cresce em humanidade, se torna realmente humano, humana. Então, sejamos esses leigos cheios da alegria, como nos exorta o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, né? Sua exortação apostólica, né, sobre a alegria do Evangelho. Sejamos esses leigos que estão no mundo simples. As pessoas não são diferentes. Desculpa, eu também me incluo, mas assim, é claro que eu não sou leigo, mas sou, enquanto batizado, participando desse povo sacerdotal. Santo Agostinho dizia, no caso dele, eu fiz esse agradecimento no dia da minha ordenação, né? Logo depois da ordenação. Convosco está a minha alegria, a minha dignidade, redimido por Jesus Cristo, com todo o povo. Para vós está a minha responsabilidade, o meu encargo. A minha alegria é ser parte desse povo redimido pelo sangue de Cristo. Né? O meu peso, a minha responsabilidade é a minha função, da qual eu fui investido a serviço desse povo sacerdotal. Então vejam, a nossa alegria é termos sido redimidos por Jesus Cristo, participantes da sua missão. Devemos ser sal da terra, devemos ser luz do mundo e por isso começamos a reinar. Servir é reinar. Quem entrou no caminho de Jesus e descobriu isso, já está reinando. E não é para depois dessa vida, não. Começa aqui agora. Deus já nos quer felizes na terra. Lembremos as bem-aventuranças. Esse é o caminho do discípulo de Jesus Cristo. Bem-aventurados, felizes. Né? Jesus quer, nos quer felizes. Nos quer felizes e fazendo o bem. É claro que nós vamos encontrar oposição. Esse processo de Pilatos com Jesus alcança a nós também. É óbvio, né? Mas Jesus não perdeu a sua felicidade na oferta da sua vida, nem mesmo na paixão. Porque ele sabia que estava entregando ao Pai a sua vida e estava o tempo todo amando a humanidade. Tanto que a sua primeira palavra é uma palavra de perdão. Pai, perdoai-lhes, não sabe o que faz. E aquela palavra final, em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. Tudo está consumado. Né? Então, o tempo todo, ele está cheio dessa alegria. Então, o Jesus joanino que nós vemos é um Jesus cheio de majestade, de dignidade. Mas uma majestade e uma dignidade de quem está no mundo, mergulhado no mundo, marcado pelo pecado, portanto, sofrendo a paixão. Este é o leigo e a leiga cristã. Não é alguém que não vai ter dificuldade na vida. Vocês terão. E temos todos dificuldade na família, na comunidade, no trabalho. Deus não nos prometeu uma vida fácil. O que ele nos prometeu e promete é que ele sempre estaria e está conosco. Então não tenhamos medo e prossigamos na nossa missão que o batismo nos deu, que a Crisma nos confirmou. Que Deus abençoe toda a nossa comunidade, que ao final desse ano litúrgico nós possamos elevar a Deus essa grande ação de graças dessa nossa Eucaristia, desse último domingo. E hoje para nós, na nossa paróquia, dia de grande alegria, porque nós acolhemos novos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Vejam, quem são esses ministros? Ministro é servidor, não é alguém que agora subiu de posto, mas é alguém que assume um serviço. E o serviço de quê? O serviço de levar aos irmãos o que nós celebramos neste altar, que é o sacrifício do Cristo. Levar aos irmãos enfermos, especialmente, que não podem se deslocar até as nossas assembleias litúrgicas. Levar a Eucaristia, ajudar na distribuição da Eucaristia nas nossas assembleias, né, que graças a Deus tem grande afluência do povo. Então, é um serviço daquele que se fez servidor, que se doou. Então, cada ministro é chamado também ao comungar, como todos nós que comungamos, a incorporar na sua vida, a ser ícone, testemunho dessa doação, dessa entrega do Cristo. Nós ficamos muito felizes com esses novos irmãos que aceitaram este serviço, né, que vai exigir deles dedicação, tempo, né, saída de si mesmos para cuidar dos outros, horários. Né. Nós agradecemos àqueles que já são ministros, né, que vêm se dedicando, que continuarão, que estão com sua provisão em vigência, os que prosseguem mais um pouco. Nós agradecemos àqueles que exerceram essa função e que agora deixam de exercê-la, passam a exercer outras, porque é um serviço temporário, né? Não é algo do qual nós vamos nos apossar desse serviço, não só porque não é uma ordenação, né? É um ministério, é uma investidura no ministério, mas também para que a gente possa assumir outros serviços em outros momentos e outros possam assumir aquele serviço. Nós também temos que dar oportunidade para outras pessoas. Tudo isso é muito educativo e nos deixa, inclusive, mais livres, né? Nós não podemos ter apego nem mesmo às nossas funções na igreja. Assim como o ministro ordenado também tem que estar disponível para, às vezes, ser deslocado, né? Para ir para outro lugar, para ir para outro serviço, para ir para outra fronteira, ele tem que estar disponível, né? Nós não podemos ter apegos desordenados ou fazer ninho em casa estranha, mas temos essa disponibilidade missionária de serviço. Essa é a igreja servidora, missionária, que Deus quer que o Papa Francisco tenha apregoado em nosso meio. Então, uma palavra de acolhida aos novos ministros, de profunda gratidão àqueles que deixam o ministério para assumir outras funções e aqueles que continuam na sua função, no seu trabalho e que continuem ajudando e levando a esperança, a alegria da presença do Cristo, sobretudo aos nossos irmãos enfermos e enfermas.